Yo, como é que é, maltinha? Sejam bem-vindos ao 29º episódio de uma amostra também não sabe. Eu reparei que no episódio passado, eu não sei como é que ninguém reparou nisto, mas no episódio passado eu disse mal o número do episódio. Eu disse que era o episódio 27, quando na realidade era o 28. Estamos quase nos 30 episódios. Pois é, o que não é nada. Comparado com. Foda-se. Comparado com que. Com o que muitas outras pessoas têm. Bem, cá estamos, não é? Mais uma semana, mais 20, entre 20 a 30 minutos de vocês ouvirem-me. Sabiam que eu, ao rematar uma bola, trilho os tomates? É verdade. Lembrei-me porque estava agora aqui com a mão. E lembrei-me que em muitos remates que eu faço à baliza, os meus tomates ficam dentro, ficam ali trilhados no meio das pernas, estão a ver? É chato. E passou-se mais uma semana e aconteceram coisas icónicas nesta semana. Eu nem sei se devia começar o podcast já a falar deste tema que foi uma invasão, foi uma invasão. Foi uma invasão de espaço pessoal, nomeadamente. A sorte é que eu estava bêbado e caguei um bocado na situação, porque se estivesse sóbrio seria uma situação um bocado desconfortável demais. Então o que é que aconteceu? Eu fui à queima das fitas do Porto na... Quando é que foi? Foi na quarta. Foi na quarta. Fui à queima das fitas e pá, em primeiro lugar quero agradecer a toda a gente que veio ter comigo, que ouve o pod e que disse que curtiu o pod. Obrigadão. É claro que são muito menos as pessoas que me reconhecem e que falam comigo sobre o pod, não é? Mas acho que faz-me dar muito mais valor às pessoas que ouvem o pod do que porque é preciso gostar, não é? É preciso gostar e eu sei que quem fala comigo a dizer que ouve é porque gosta e eu dou mais valor a isso. Portanto, um beijo enorme a todos que estão aí desse lado. Vocês sabem quem são. E portanto, o que é que aconteceu? Fui à queima, bebaço. Pá, olhem, bebi. Pá, pai, 15 finos. E pá, não sei se para vocês isto é muito, estou-me a cagar. Eu sou um menino. Eu não tenho grande tolerância ao álcool, mas estou-me reage mal e então não é preciso, também não é preciso assim muito para ficar bêbado. E porquê é que estou a ver perfis de gajas no Twitter a esta hora, enquanto estou a gravar podcast? Não faço ideia. Mas é isto, está-me a dar refresh sozinho isto? Meninas bonitas? Portanto, pá, estou cheio de expectoração, preciso de me assoar e vocês vão ouvir. Esperem aí. Esperem, e não tenho nada para beber, foda-se. Ok. Estou a divagar muito. O que é que aconteceu? Cheguei à queima. Comecei a beber. Vi como se ficou o concerto de Dillas. Depois foram lá os Wet. Também vi. Pá, no fim desse concerto, depois fomos para o palco secundário. Eu e os meus amigos. O que é que acontece? Fomos, estava tanta gente, estavam para 50 mil pessoas. As casas de banho estavam a abarrotar. E quando eu digo abarrotar, é abarrotar. Tinham para aí tipo pelo menos 30 pessoas por casa de banho a fazer fila. E eu imaginem, eu com a cerveja sou um bocado assim. Eu mijo a primeira vez, depois é sempre. Depois parece que estou sempre com a bexiga cheia. E então. Não aguentava mesmo e eu só bebi finos. Então pus-me ali num cantinho a mijar com esse meu amigo, que é o Barros. O Barros mija primeiro, nada. Vou eu a seguir, começo a mijar. Claro que tem que sempre acontecer a mim estas merdas. Vêm dois seguranças atrás de mim. E um deles pega no telemóvel e começa a filmar a minha gaita. E a apontar para a minha cara. Começa a dizer: não posso estar a fazer isto aqui. enquanto me filma a dar uma bela de uma mijadela. E a filmar uma cara também. Pá, eu enquanto mijo, estou a dizer assim, digo assim: olha, estava tudo cheio, não aguentava mais. E eles disseram que íamos ter que ser expulsos, eu pelo menos. Eu disse: olha, olho para a quantidade de pessoas que está na casa de banho, eu não aguentava mesmo. Se tiver que sair, eu saio, tranquilo, mas não aguentava mais. E eles disseram: pronto, vazem então. E não aconteceu nada. E foi isto que. E é isto que acontece na minha vida. Não é ilegal. Eu tenho a certeza que ele não estava a filmar. Porque o Barros disse-me que ele primeiro ligou a lanterna e depois desligou. Mas ele diz que acha que ele não estava a filmar. Mas mesmo assim, não é um bocado ilegal fazer isso. Eu não sei, mas foi muito desconfortável. Eu mesmo bêbado não me senti muito bem nessa situação. E foi de veras desconfortável. Mas é sempre muito agradável, meu. É sempre muito agradável. Quem é que me está a convidar para jogar CS? Foda-se. Vou sair. É sempre muito agradável estar com o pessoal chegar à minha beira, dar-me um props. Malta com roupa da Cher também vi. E isso aí é uma sensação incrível. Depois, malta com colares da minha loja de colares, da Prestigium, fantástico. É uma sensação muito fixe, meu. É muito fixe. E pá, e um grande props a todos. Fico mesmo de coração cheio e é uma sensação muito boa. E dá-me vontade de continuar a fazer o podcast, dá-me vontade de continuar a fazer tudo, pá. A fazer tudo como se eu fizesse muita coisa. Só tenho, assim, de conteúdo não tenho feito muito, só tenho feito o podcast. Mas pá, quem ouve está mesmo aqui no coração. Vocês acreditam-se que eu ainda não consegui esquecer? Eu passo pelo menos tipo 3 horas do meu dia. Não, 3 horas agora também não, isso era antes. Mas eu agora passo pelo menos 1 hora do meu dia a dar overthink no meu exame de condução. E uma cena que eu estou a reparar, que estou a começar a fazer é tipo. Como é que eu ia te explicar? A tentar aliviar a minha ansiedade. Ao imaginar-me a fazer o exame outra vez, estão a ver? Tipo, quase como se fosse a preparar-me para passar por aquilo outra vez. Entendem? Compreendem o que eu quero dizer? Eu espero que não esteja a bufar isto tudo. Deixa-me agitar isto. É quase como se eu estivesse a preparar-me para fazer o exame outra vez. Do género. E começa a criar o cenário na minha cabeça de eu em exame outra vez. Imaginar situações em que possa estar. Imaginar coisas que o examinador me possa dizer que me vão fazer ficar sob stress e tentar lidar com elas. De fazer esse exercício mental sempre. E não o devia fazer porque pode ser uma compulsão para aliviar a ansiedade. Por isso não sei. Mas não foda-se, meu. Isto. Eu pus um tweet, claro que tinham que aparecer gajos destes, não é? Claro, como é óbvio. Eu pus um tweet a dizer assim: é de mim ou aquilo que uma pessoa passa para tirar a carta é completamente injustificado. E é claro que vêm logo os machos alfa a dizer: que drama, oh meu Deus, que drama. O que é que uma pessoa passa para tirar a carta mesmo? Epá, pronto, ainda bem que vocês não tiveram o azar que eu tenho, que eu tive e que muita gente tem. Ainda bem que vocês lidam bem com, pá, pressão caótica e ansiedade caótica. Ainda bem que se calhar até nem sentem. Fico contente por vocês. Porém. Pá, eu não lido nada bem e está sempre muito difícil. Não é que eu não saiba fazer as coisas, o problema é deixar de saber fazer as coisas por causa da ansiedade e por causa do stress. E eu no outro dia vi um tweet em que dizia assim: tirar a carta é um processo demasiado violento, entre aspas, violento, psicologicamente violento, foi o que eu quis dizer, violento e estressante para depois se tornar numa das atividades mais banais do nosso dia a dia. E é verdade. Eu acho que nem. Eu até compreendo que se. Pá. Que a severidade e compreendo que há. Que essa pressão que nos incutem possa fazer sentido para. Pá, porque na estrada vamos estar sob esse efeito de pressão por causa de estarmos na estrada, não é? Mas. Até que ponto é que isso funciona com toda a gente? Não é? Até que ponto é que isso ainda. Até que ponto é que isso funciona no geral? Duvido que, tipo. Duvido que. Eu acho que não existe ninguém que goste de ter pessoas a berrar dentro aos ouvidos, quase. Pessoas que estejam a tentar humilhar. E epá, eu não sei, eu não sei. Se calhar sou só eu, se calhar sou só eu. Mas está sempre bem difícil, foda-se. E é bom ver pessoas também que passam pelo mesmo, não é? Quase como um, olha, bem-vindo ao grupo, estamos juntos, pá. Ai, enfim. Bem, posso passar a responder algumas perguntas que ficaram por responder da outra vez. Tenho aqui, eu já pus dois stories. Pus dois stories a perguntar por perguntas aqui há uns tempos e posso e estou aqui num e posso abordar já aqui alguns temas. Olhem esta. Bro, como é que arrumas o teu cabelo? É que eu rapeio e agora ele está grande e não consigo arranjá-lo. Estou-me sempre a fazer esta pergunta. Eu felizmente tenho a sorte do meu cabelo ficar bué bem. Com secagem ao natural, não tenho que fazer nada e como tenho o cabelo grande, ele fica naturalmente. O meu cabelo fica naturalmente encaracolado ao secar sozinho. E pá. E pronto, tenho essa sorte, eu não faço rigorosamente nada. Tipo, meto. Como é que eu ia te explicar? Eu meto com as mãos, deixo da forma que eu quero e depois ele seca e fica mais bonito ainda. Tenho essa sorte. Mas depois o meu problema é quando ele começa a crescer. Eu fico com um cabelão, fica mesmo muito avolumoso. E uma coisa que eu vou começar a fazer agora é começar a meter a camomila depois de acabar o banho. Eu já usei e adorei ver o meu cabelo com aquela cor castanha mais clara. E gostei bué de ver. Olha, então estava agora aqui no meu Twitter. Vocês vão ver o meu último retweet, que é um. Olhei de repente e pareceu-me Miguel Alves. Vão ver. O gajo é bué parecido comigo, só que eu acho que sou mais bonito, perdão. E também se chama Miguel. E também se chama Miguel, o gajo. Mas eu acho que ele não é parecido, é só naquela foto mesmo. Mas já. Foi isto. Portanto, a minha resposta é mesmo essa. Não tenho uma maneira, não tenho. Pá, tenho essa sorte de. Do meu cabelo ficar fixe sem ser preciso grandes coisas. Porém, quando eu rapo de lado, fico mal. Eu tenho a cara, o rosto fino e então com o cabelo curto dos lados, fica horrível. Mas porquê que o ser humano tem tanta necessidade de dar overthink nas coisas? Olha uma coisa. Ih, apareceu um examinador de agora. Portanto, uma coisa que eu tenho vindo a reparar é que, e eu já disse isto anteriormente, em que muitas das coisas que nos causam sofrimento é o nosso julgamento. Portanto, se nós estivermos sempre a considerar que estar a dar overthink é horrível e já estou a dar overthink outra vez e foda-se, odeio o meu cérebro, esse exercício vai nos causar mais dor do que o próprio overthink, eu acho. Pelo menos a mim causa. Esse julgamento causa mais dor do que o overthink. E porquê é que nós temos necessidade de dar overthink? Porque estamos sempre à procura de respostas para as nossas perguntas, não é? E o nosso cérebro é uma máquina de pensar e gosta de desafios. E então, eu acho que é isso. Acho que estamos sempre à procura da resposta para as coisas. E então, quanto mais tu interagires com o conteúdo que está na tua cabeça, mais o teu cérebro vai te mandar dessas coisas. É claro que isto não é de um modo geral, mas quanto mais atenção tu des a um pensamento que tiveste, mais vezes ele vai surgir. E eu estou a dizer isto, e é esta a melhor técnica, eu acho, de lidar com as coisas. E eu estou a dizer isto, mas nem eu próprio ainda sei aplicar. É difícil. É difícil, e envolve muito trabalho. Epá, acho que é esta a resposta. Damos muito overthink nas coisas porque temos a necessidade de obter respostas para tudo. Eu acho que, e também pela nossa necessidade de controle sobre as coisas, ter tudo direitinho, E ter tudo bem explicadinho e direitinho, porque se não tiver tudo direitinho, se não tivermos, isto é base de ansiedade também, ter o medo de perder o controle das coisas. E acho que também se pode gerar overthinking a partir daí. Portanto, aí a sair desta merda, não acredito, meu. Foda-se. Preciso ver outra vez, esperem. Pá, malta, a propósito da Cher, estou a trabalhar no novo lançamento da t-shirt daí, que se vai chamar Escape from Hell. Só que estou a ter alguns problemas, está a ser complicado porque, como é que eu ia te explicar? Tive que trocar de outro. Eu ainda estou à procura da fábrica ideal, porque imaginem, é muito difícil vocês encontrarem uma fábrica que faça poucas quantidades. E quando encontram, também não é. É tudo muito mais caro. Ok? E então. Ainda estou a. Por exemplo, agora tive um problema com o encolhimento das peças. Que se eu não a lavasse. Que se eu não lavasse estas peças, que perdi uma amostra. Esta t-shirt, no caso, estou a testar o fitting. Para testar o fitting. Se eu não a lavasse. Eu ia mandar produzir, as pessoas iam chegar a casa e a encolheram também. E então agora estamos a tentar retificar isso. Vamos ter que lavar as camisolas antes de pôr à venda. Porque eu não quero que as pessoas experimentem a camisola enquanto chega e depois vão lavar e fique muito mais curta, como é óbvio, não é? Portanto, vai ter que ser lavada antes de ser confeccionada. E pronto, é por isso que está a ser mais demorado. Mas a qualidade vai ser muito melhor, o fitting vai ser incrível. Portanto. É isso mesmo, pá. É complicado ser empreendedor. É um bocado, mas eu sinto que é este o meu caminho. Sinto que é por aqui que eu tenho que ir. Sinto que é. Pá, às vezes eu vejo. Por um lado era bom para mim ter um trabalho convencional. Era. Porque ia-me dar muito mais rotina, ia deixar de pensar tanto, porque estava muito mais ocupado. Mas por outro lado, tipo, ia perder todo o meu tempo, percebem? E eu sinto que estou mais deprimido porque também não tenho a carta e então estou sempre fechado em casa e não tenho como me deslocar. Ter tenho, mas eu ainda moro a meia hora a pé do metro e então não é a coisa mais prática de sempre. Portanto, deixa-me só pesquisar aqui. Ah, uma cena que eu que eu me lembrei no outro dia era surreal como. Nós era surreal as coisas que nós tentávamos. Como é que eu ia explicar isto? As coisas que nós inventávamos quando éramos putos eram surreais. Eu espetava cada peta, meu. Ainda bem que eu não cresci assim. Porque olhem, eu vou-vos dizer uma peta que eu espetei aos meus amigos no, na primária uma vez, que eu lembro-me como se fosse ontem. Eu adorava o Zack e Cody, o Hotel do Sotel e o Zack e Cody todos a bordo. Pá, espero que se lembrem disto, não é? Quem não se lembrar não teve propriamente uma infância. Estou a brincar, isto é ridículo quando se diz isto, não é? Mas pronto, é uma coisa que eu acho que toda a gente devia conhecer. E uma vez eu virei-me, eu não sei o que é que se passou pela minha cabeça, e eu achei que era boa ideia inventar que eles tinham vindo de férias para o lado da minha casa. Eu juro por tudo. Eu cheguei à escola e disse: aí olha, nem sabem. O Seki e Cody vieram de férias para a minha casa. São mesmo tão de férias ao lado da minha casa, não sei o quê. E olhem, e não é que eles viram para mim e diz: não me acredito, tens de tirar uma foto e a gente vem, para a gente ver. E eu imprimi uma foto deles. Eu tentei fazer um Photoshop merdoso. Eu tinha, pá, nem sei que idade tinha, devia ter pá 8 anos ou 9. Eu fiz um Photoshop todo merdoso. Photoshop todo merdoso, tentei me incluir no meio. Eu lembro-me perfeitamente da foto. Eles estavam abraçados e eu tentei me incluir no meio. Olha, surreal, surreal. Ai. Eu sei que eu tinha posto mais aqui um story a pedir temas, mas não estou a encontrar. Não estou a encontrar e eu durante a semana passo-me bué merda pela cabeça. Eu devia apontar mais. Devia. Esperem, estou cheio de calor. Opá, não estou a encontrar. Puta merda, velho. Está aqui. Isto aqui já foi há algum tempo. Estou a andar nos meus arquivos dos stories. Já estamos em 16 de março. Já foi há quase 2 meses. Olha, uma boa ideia, um bom tema aqui para abordar: a pressão causada pela escola. Era horrível. E então, se vocês tiverem uns pais que vos pressionam para tirar boas notas, que eu acho que não é uma coisa má de todo, não é? Os vossos pais quererem que vocês tirem boas notas. Eu acho que isso pode ser. Pode nos ficar, fazer ficar muito pior. Eu, quando andava na escola, sofria muito com ansiedade, como se não sofresse agora, mas claro que sofro, mas era muito grave porque tinha muito. Pá, eu procrastinava e depois não tinha os melhores resultados do mundo porque procrastinava e depois ficava a sentir uma merda e ficava sempre bué de ansioso antes de receber os testes. Era sempre mau e depois tinha sempre bué medo de desapontar os meus pais. Eu não sei porquê, eu tenho sempre um grande medo de desapontar os meus pais. Não sei qual é o trauma que eu tenho, que eu preciso sempre da aprovação deles. E este até pode ficar para um tema, pode ficar para outro episódio, falar sobre a aprovação exterior, que eu acho que toda a aprovação exterior passa por, não é, por pelos nossos pais. A nossa necessidade de aprovação exterior passa porque não tivemos, não senti, enquanto crianças não nos sentimos aprovados pelos nossos pais. Eu acho que passa muito por aí. E eu não sei o que é que me aconteceu, que eu tenho sempre bué necessidade de aprovação dos meus pais, por exemplo, tenho bué medo de os desapontar. Se eu não tiver a ganhar um dinheiro fixe, tenho medo daquilo que eles vão achar. Estão a perceber? Pá, yeah. Mas quero abordar isto no próximo episódio. Estamos aí, mais um episódio, malta. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Acho que isto ainda vai dar para sair hoje. É meia-noite menos 10, mas acho que ainda vai dar. Um grande beijo. Obrigado a todos que assistem, a todos que têm alguma coisa de valor daquilo que eu falo aqui. Pá, é gratificante mesmo, é gratificante. E gosto muito de vocês, pá. Estamos juntos e curto bem vocês, malta. Um beijinho às meninas bonitas. Um beijinho. E aos meninos também. Passem um beijinho para toda a gente hoje. Hoje é um beijinho para toda a gente. Tá? Portanto, até para a semana, malta. Ganda props. Tchauzão.